em Portugal. É que reparem. É que reparem. As conquistas dos abrileiros para os jovens até 2024 são estas. Um jovem em Portugal pode definir qual é a casa de banho com que se identifica mais, mas não consegue sair de casa dos seus pais antes dos 30 anos. Um jovem em Portugal pode dizer qual é que é o seu pronome, mas não tem um salário digno e, por sua vez, não consegue aceder a um crédito à habitação. Este é um país de prioridades invertidas, por culpa do Partido Socialista, mas o Partido Social Democrático também tem sido frouxo a travar este combate, e isto tem que ser dito aqui nesta casa. Meus caros, em véspera de eleições fica sempre muito bem falar de jovens, fica sempre muito bem falarmos em habitação jovem, mas mais do que juras de amor, deveríamos estar aqui hoje a prestar contas aos jovens portugueses. Devíamos estar aqui a dizer que, quando o Chega propôs um programa de apoio aos jovens para a primeira habitação, o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal fizeram aquilo que eles gostam de chamar uma coligação negativa e votaram contra o Chega, acima de tudo votaram contra os interesses dos jovens portugueses. Quando Chega aqui veio pedir o alargamento do Porta 65, um programa de apoio ao arrendamento jovem, PS e Iniciativa Liberal uniram-se para votar contra os jovens portugueses. Esta é a diferença, esta é a linha que nos separa. O Chega é a casa dos jovens portugueses, porque se bate hoje e sempre para que em Portugal os jovens tenham a sua casa. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho registro de nenhum pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Vale Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no final deste debate justifica-se perguntar porque é que estivemos aqui hoje a falar sobre habitação e porque é que muito provavelmente iremos continuar a falar de habitação nos próximos tempos. A resposta é muito simples. Após a eclosão e o agravamento dramático de uma crise de acesso à habitação, a governação socialista falhou no diagnóstico e falhou nas soluções. Nos 50 anos do 25 de Abril, e ao contrário do anunciado, a governação socialista atirou para uma situação de enorme fragilidade e criou uma angústia atroz em quem viu o seu contrato de arrendamento chegar ao fim ou em quem se atreveu a sonhar em constituir família e em adquirir uma casa condigna. Condenou os jovens, aqueles que não emigraram, a viver em quartos ou a permanecer em casa dos pais. É este o legado socialista na habitação. No processo que resultou neste legado, a governação socialista começou por procurar culpados. Encontrou, obviamente, perigosos especuladores imobiliários e proprietários, esquecendo-se que estes vivem num mercado altamente competitivo, granular, não passível de grandes manipulações. Nos culpados incluiu também o alojamento local, menorizando a sua importância fundamental para a atividade económica e para a recuperação das nossas cidades. Não percebendo que o alojamento local também floresce quando se maltrata o arrendamento. O dinamismo do alojamento local pode ser uma manifestação de outros problemas, não é o problema. Outros culpados foram os estrangeiros ricos ou menos ricos, que escolhem o país para morar ou investir, esquecendo as oportunidades e os benefícios que trazem às nossas cidades. O próximo passo desta lógica poderia ser culpar a imigração, que resulta numa pressão adicional da procura. Seguindo a mesmíssima lógica, daqui a uns tempos poderiam também culpar o regresso dos nossos jovens imigrantes, que necessariamente resultaria numa pressão adicional sobre a procura. Seria absurdo, porque é absurdo em geral atacar manifestações dos problemas em vez de atacar a raiz dos problemas. Como é absurdo transformar oportunidades em ameaças. Esta lógica é sempre, qualquer que seja o opressor que escolham, destrutiva, divisiva e não resolve nada. Em suma, também no que concerne à habitação, a governação socialista não percebeu nada. Não percebeu que num contexto em que a procura cresceu de forma sustentada e criando oportunidades, o problema se resolve e só se resolve com mais oferta, com muito mais casas. Não arrumou o património do Estado, deixando devolutos e sem aproveitamento o que poderiam ser casas para famílias ou residências para estudantes. Os exemplos estão aos milhares por todo o país. Não hesitou em minar a confiança e em instalar a incerteza no mercado de arrendamento, imediatamente restringindo, limitando, pondo em causa direitos de propriedade, afugentando investimento e provocando a retirada de casas do mercado, incluindo para o mercado de aquisição. Como se não tivéssemos todos visto à nossa frente a degradação, a destruição de grande parte das nossas cidades após décadas, dir-se-ia mesmo um século, de políticas de aniquilação do mercado de arrendamento, aliás, só interrompidas pelas governações do PSD. A governação socialista não acarinhou a iniciativa privada, cooperativa ou as parcerias com o Estado e quis pôr o Estado a fazer sozinho. Não para fazer face a situações de emergência ou às situações que o mercado não resolve, mas para tentar impor um novo paradigma da habitação em Portugal, baseado na preponderância do Estado e da casa pública. E é este o sonho que o PS tenta vender. Que contraste com o sonho de todos poderem adquirir ou arrendar uma casa escolhida por si. Não, a ambição que projetam nos nossos jovens é a atribuição de uma casa pelo Estado. Mas nem esse suposto sonho foram capazes de concretizar. O PSD fará diferente. Dirá não à resignação, dirá não a uma política de uns contra os outros que não resolve nada e que destrói sonhos. Atenderemos à situação de emergência habitacional com medidas de apoio ao arrendamento e à aquisição, olhando em particular para os jovens, e promoveremos em simultâneo medidas decisivas de aumento da oferta, colocando imóveis públicos sem destino no mercado e promovendo parcerias com o setor privado e cooperativo, usando a fiscalidade de forma responsável para diminuir os custos de construção, flexibilizando as limitações de ocupação dos solos e exigências e requisitos construtivos, eliminando os que são absurdos, contraditórios e que pelo caminho estimulam a corrupção, mas acompanhando sistematicamente a evolução regulamentar com o objetivo de limitar a manutenção de poderes discricionários excessivos na aprovação e na fiscalização de projetos urbanísticos, restaurando a confiança no mercado de arrendamento para que o investimento regresse e se expanda. A nossa visão é diferente. Nos desafios vemos oportunidades e acreditamos nas pessoas, na iniciativa privada, nas empresas, na sua capacidade de agir de forma decisiva quando têm os incentivos certos. Confiamos no gênio, no talento do país, na sociedade civil, nos setores privado, social e cooperativo. É este o caminho alternativo do PSD, um caminho que já foi trilhado antes e em que ninguém fica para trás, que ambiciona que as pessoas tenham liberdade de escolher a sua casa, porque é seu direito ter essa liberdade e essa ambição. É possível e vamos garanti-lo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE, que com o rigor habitual vai gerir o seu tempo de 45 segundos mais 15, de forma exemplar, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim será. Sr. Deputado João Valia Azevedo, este debate começou com o nosso colega Mário Amorim Lopes, a mostrar uma fotografia de um carro, de um barco e de uma casa e com o meu camarada Jorge Pinto a perguntar-lhe do ponto de vista económico qual é que era a diferença entre esses três bens. Não obteve resposta, mas o Sr. Deputado é economista e eu acredito que o Sr. Deputado me vai responder. Eu creio que, em geral, uma pessoa compra um carro, passado um ano vale metade, uma pessoa compra um barco, se não afundar como os barcos do Sr. Candidato, cabeça de lista do Chega, desvalorizam. Compra uma casa, em particular em Portugal, em Lisboa. Sr. Presidente, se eu tiver condições...
Tem condições, porque eu acho que tem condições, por isso pode continuar, Sr. Deputado. Okay. Agora deixou de ter. E tem mais 10 segundos para concluir, já com os 15 de tolerância.
Ou seja, uma casa tem uma rendibilidade muito maior do que outros investimentos, nomeadamente quando os juros eram muito baixos. O senhor deputado disse que isso resolve com um choque de oferta. Só que, num cenário de procura quase ilimitada, se essa oferta não é limitada por habitação pública, como é que resolve a equação?
Tá, obrigado, senhor deputado. Há outro pedido de esclarecimento que tinha havido dificuldade na comunicação telefónica do senhor deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Se quiser fazer o favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado João Valério Azevedo, nós concordamos 100% com tudo o que ali disse de cima. O PSD há poucos meses votou praticamente todas estas medidas a favor. Há ainda menos meses prometeu eleitoralmente que queria revogar o pacote menos habitação. E por isso eu pergunto-lhe como é que o PSD vai votar. Porque se abstiver, sabe perfeitamente que estas medidas não passam, que estará ao lado do PS e que será uma traição a todas as pessoas que votaram na Aliança Democrática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o deputado João Valério Azevedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, não é simplesmente verdade que a taxa de rendibilidade pela posse de uma casa seja sistematicamente superior a qualquer outra coisa. Basta ir a Detroit. Se quiser ir a Detroit, vai perceber qual é que é o problema. Estamos em Lisboa e já tivemos várias dinâmicas. Eu vou contar aqui uma pequenina história. Eu, quando fui estudar para Londres, tinha uma pequena bolsa de mestrado e sabe o que é que pensei? Não fiz. Burro, não fiz. Fez um amigo meu. Conseguiu, com parte da bolsa de mestrado, comprar uma casa em projeto, em Lisboa. Eu, se tivesse poupado um bocadinho mais nas sextas-feiras à noite e nos sábados à noite em Londres, talvez conseguisse. Portanto, isto foi possível em Lisboa. Há 15 anos, há 20 anos, era possível. Senhor deputado Bernardo Blanco, a nossa determinação é total. Nós queremos um programa completo, harmonioso, consistente. Não é produtivo multiplicarmos propostas, algumas delas, ao jeito da iniciativa liberal, perdoe-me, excessivas. Vocês defendem, por exemplo, o fim do IMT, é basicamente o fim do IMT. Nós concentramos a descida do IMT no caso dos jovens, porque defenderemos sempre responsabilidade orçamental e as vossas propostas roçam sempre e muitas vezes a irresponsabilidade. Portanto, vamos esperar por um pacote responsável, global, e daremos as mãos, com certeza, negociaremos, falaremos e chegaremos a um acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 2 minutos e 46 segundos e 15
Obrigado, Sr. Presidente.
A crédito.
Senhores deputados, este debate trouxe-me algumas coisas à memória. Eu não ia tocar nelas, mas sou obrigado. Ouvir o deputado Miguel Costa Matos falar de habitação jovem fez-me lembrar que o grande defensor da escola pública estudou no colégio mais caro do país. E isto é incongruência do Partido Socialista, mas é a verdade. Da mesma forma que ouvir a deputada Mariana Mortágua intervir neste debate com aquela veemência toda, veio-me à memória também aquele célebre apartamento na Avenida de Roma, arrendado a uma IPSS por 400 euros e que supostamente foi alvo de despejo, mas afinal não foi. E depois o PCP participar neste debate. O PCP que tem mais imóveis do que a Remax, que não mete nenhum no mercado de arrendamento. Vem para aqui com que moral falar. Ó, Sr. Deputado, por amor de Deus, por amor de Deus. Em relação ao PSD, tenho que, com toda a verdade, parabenizar o PSD pelo projeto que traz hoje a debate. E de uma forma sincera, parabenizar o PSD, porque realmente está um projeto muito bom. Eu diria quase que foi um copy-paste do programa de governo do Chega em matéria de habitação. Parabéns, estão no bom caminho, está realmente um projeto muito, muito bem feito. Mas eu gostava de perguntar também aos senhores deputados do PSD o que é que me têm a dizer sobre matérias que vocês, o ano passado, votaram ao lado do Chega. Votaram ao lado do Chega.